a permanência do português, que poderia sair livre ao fim do ano, sem multa. Para que Boto siga em 2026, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, lhe ofereceu um novo contrato, ignorando o anterior, este agora sim com rescisão, para os dois lados. Boto, que no meio do ano esteve a perigo no cargo, avalia a continuidade como bastante provável, sobretudo pelos resultados, mas a sua sequência também passa aí pela permanência de Felipe. A movimentação precede o andamento da conversa do Flamengo com o treinador. Em certo momento, Boto ficou alheio ao tema, conduzido pelo presidente Bap. Após a decisão do Intercontinental, nesta quarta-feira, tudo será então, enfim, colocado sobre a mesa. Vamos falar do Brasileirão. A CBF divulgou nesta segunda-feira a tabela básica das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026. Além do regulamento específico da competição e do plano geral de ações, os documentos detalham datas e mandos de campo de todos os jogos da Série A e trazem mudanças importantes nas regras para a próxima temporada. Uma das principais alterações envolve o limite de partidas para que jogadores possam trocar de clube durante o Brasileirão. Até a edição deste ano, vencida pelo Flamengo, um atleta só podia se transferir se tivesse disputado no máximo 6 jogos. A partir do ano que vem, esse número dobra. O limite passa a ser 12 partidas. Outra novidade está na classificação para a Conmebol Libertadores. Até 2025, os 4 primeiros colocados garantiam vaga direta na fase de grupos, enquanto o 5º e o 6º iam para as fases preliminares. A partir da próxima temporada, o Brasileirão passará a oferecer 5 vagas diretas para a principal competição continental. A mudança se deu porque a Copa do Brasil classificará 2 clubes para o principal torneio da Conmebol a partir de 2026. O regulamento também confirma que o vice da Copa do Brasil se classificará para a fase prévia da Libertadores. No entanto, caso o campeão tenha obtido vaga na fase de grupos por outro caminho, o vice herdará o lugar direto nos grupos da Libertadores. Caso clubes classificados a Libertadores cheguem à final da Copa Nacional, as vagas vão então para o brasileiro. A CBF definiu nesta segunda o árbitro da primeira final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. Rafael Rodrigo Klein vai apitar o duelo desta quarta às 9:30 da noite na Neoquímica Arena. Em audiência pública realizada nesta segunda, a CBF informou que Rafael Rodrigo Klein foi escolhido para a decisão por conta de sua qualificação, condicionamento físico e também desempenho. Natural de Porto Alegre, Klein tem 35 anos e faz parte do quadro de árbitros da FIFA. A segunda partida da final será no domingo às 6:30 da tarde no Maracanã. Falando em Corinthians, a diretoria do Timão acertou nos últimos dias o pagamento de parte das premiações que estavam atrasadas com jogadores e funcionários. O bônus é relativo a classificações das oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, que estava em aberto desde agosto, quando o Corinthians eliminou o Palmeiras. Ainda há valores em aberto, que a direção alvinegra pretende acertar em breve. Com a classificação para a final da Copa do Brasil, o grupo garantiu mais uma premiação. Aqui Diego Soares, falando de esporte nesta terça-feira para você.
Bem, termina aqui a edição do Jornal Rádio Fatos desta terça-feira. A todos, uma excelente terça com fé e esperança, viu? Valeu, pessoal. Excelente terça-feira. Obrigado pela companhia, pela audiência e até amanhã, no mesmo horário. Tchau, tchau.
Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.
Você ouviu Rádio Fatos SGC, as principais informações do Brasil.
Sistema Gurgax, onde a informação e a música se encontram.
Portal SGC, a informação com agilidade e credibilidade. Acesse www.sgc.com.br.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia, notícias atualizadas de todas as regiões, entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes, na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC. Quer gravar seu podcast diário, semanal ou mensal? Você escolhe a frequência e a gente cuida do resto. No SGC Podcast, seu conteúdo ganha vida com qualidade profissional em um ambiente com equipamentos de ponta, acústica ideal e todo o conforto que você precisa. Escolha entre locar apenas o estúdio ou incluir a transmissão em nossas multiplataformas. Assim, seu podcast chega mais longe, sendo exibido pela Rede TV, TV Cultura, Rádio Transamérica, no app, portal, Spotify e redes sociais. Reserve agora e comece a gravar. SGC Podcast, o espaço ideal para a sua voz ganhar o mundo.
A notícia com credibilidade chega na palma de sua mão. A todo tempo e em todo lugar, você fica por dentro do que acontece em Rondônia e no mundo para te manter bem informado. Notícias, variedades e opiniões com a competência de quem faz jornalismo há 3 décadas na Amazônia. Portal sgc.com.br, o diário da Amazônia Digital.
Portal SGC, produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br.
6:40.
Rádio SGC FM faz parte do sistema Gurgas de comunicação. Em Porto Velho opera na frequência 101,9. Em Ariquemes na 89,7. Em Jiparaná na 97,9. Em Cacoal 107,9. Em São Francisco do Guaporé 89,3. Em Vilhena na 91,9. Em Costa Marques 99,5. E em Alta Floresta na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC com o aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Direitos que transformam vidas. Previdência, educação, cidadania. Fala Célio, o programa que fala a sua língua, defende seus direitos e coloca você por dentro de tudo que importa. De segunda a sexta, das 6:45 às 7 da manhã. Está no ar, Fala Célio, aqui na SGC FM.
Bom dia, aqui é Célio Lopes e nós estamos aqui mais um programa Fala Célio, programa que fala a sua língua. E hoje, como eu disse lá no programa anterior, nós vamos falar sobre um assunto que vem tomando conta de Brasília na última semana, que é a tensão entre STF e Congresso. Na verdade, esse assunto, né, já é um assunto bem visitado. Só que agora a bola da vez é o ministro Gilmar Mendes, que deu uma decisão sobre a lei ali 1079, de 1950, que é a lei do impeachment. Quem pode propor, o que pode fazer? E ele decidiu o seguinte, que somente a Procuradoria-Geral da República pode propor o impeachment de ministros do STF. Ou seja, isso causou uma reviravolta no Supremo. Mas antes de falar do assunto principal, a gente precisa entender o que é a lei do impeachment. E se ela deve ou não ser usada politicamente para fins alheios, né? Ou de ocasião, que é o que tem acontecido muito no Congresso Nacional. Acontece alguma ocasião especial, eles aprovam e desaprovam qualquer lei. Então, é por isso que a gente tem que entender o que isso de fato pode mudar na vida da população. A lei 1079 de 1950, que é uma lei antiga, que é conhecida como a lei do impeachment, ela define quais são os chamados crimes de responsabilidades cometidos por autoridades, principalmente pelo presidente da República, ministros de Estado, ministros do STF e procurador-geral da República e governadores. Essa lei diz o seguinte: quando uma dessas autoridades viola a Constituição ou atinge gravemente o funcionamento das instituições, ela pode ser responsabilizada politicamente. Não é uma punição criminal comum, é uma punição político-institucional. E agora, o que foi justamente o que o Gilmar Mendes decidiu? O Congresso não pode, por si só, decidir ou pautar o impeachment de um ministro do Estado ou de um ministro do STF. Somente com o aval da Procuradoria-Geral da República, ou seja, o aval do governo. E eu não sei qual é o pior, se é depender do governo ou depender do Congresso Nacional. Porque, na ocasião, agora, o STF tem uma aproximação maior com o governo federal. Mas pode ser que no futuro não tenha. Então a gente não consegue entender muito o que essas leis ou essas decisões de ocasião, que a gente nós que somos advogados, costumamos dizer que é aquelas decisões que só vê justamente a ocasião em que se encontra. Mas na justiça o entendimento pode mudar a qualquer momento. E é isso que tem o jogo do poder e é isso que acontece na jurisprudência. Uma hora os juízes pensam uma coisa, outra hora eles mudam totalmente o que pensam porque revisitaram a lei e acharam um artigo ali que não encontraram anteriormente. E o Gilmar Mendes decidiu que ele não pode de nenhuma forma ser impeachmentado pelo Congresso Nacional, a não ser que tenha ali um pedido da Procuradoria-Geral da República. E isso traz controvérsias e o Congresso já quer fazer uma nova lei para colocar claramente no texto da lei que o Congresso Nacional pode sim pautar o impeachment de um ministro do STF sem que haja uma intervenção ou uma ativação por meio da Procuradoria-Geral da República. Esse assunto é muito importante. Mas já me segue aí nas redes sociais, lá, Dr. Célio Lopes, Dr. Célio Lopes, me segue nas redes sociais e lá tem um link para você entrar no grupo e mandar perguntas ou sugestões para a gente tratar aqui no próximo programa. E agora nós vamos tomar um café, né? A gente precisa de uma pausa para tomar o café e logo a gente volta.
Quer gravar seu podcast diário, semanal ou mensal? Você escolhe a frequência e a gente cuida do resto. No SGC Podcast, seu conteúdo ganha vida com qualidade profissional em um ambiente com equipamentos de ponta, acústica ideal e todo o conforto que você precisa. Escolha entre locar apenas o estúdio ou incluir a transmissão em nossas multiplataformas. Assim, seu podcast chega mais longe, sendo exibido pela Rede TV, TV Cultura, Rádio Transamérica, no app, portal, Spotify e redes sociais. Reserve agora e comece a gravar. SGC Podcast, o espaço ideal para a sua voz ganhar o mundo.
Olá, Rondônia. Protocolamos o projeto de lei 402 de 2024, que busca garantir as nossas mulheres, crianças e idosos que possam desembarcar no local mais próximo, principalmente horários noturnos, em áreas urbanas ou rurais. Isso vai garantir dignidade, segurança, principalmente para as pessoas que estão em mais vulnerabilidade. Até porque nós não sabemos a qual momento pode ocorrer alguma coisa. Precisamos cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças e das nossas mulheres.
Olá, gente! Eu me chamo Fabiola Cooper e trago uma super novidade para você da Rádio SGC FM. A partir de agora, eu estou à frente do programa Conexão Hits, de segunda a sexta-feira, das 15 horas às 18 horas. E eu estou chegando com muito carisma, presença e muita música boa para deixar aí a sua tarde mais leve, mais animada e cheia de hits que estão bombando no Brasil e no mundo. Aqui tem entretenimento, tem informação na medida certa e aquela conexão que só a SGC FM sabe fazer, viu?
E aí, já aproveitou as ofertas imperdíveis do Negocia Energisa? Corre! São os últimos dias para você resolver as contas de luz atrasadas com descontos de até 98% ou em até 36 parcelas com condições especiais. Acesse energisa.com.br/giza, consulte o WhatsApp que atende a sua região e escolha a opção faturas e pagamentos para conhecer as ofertas disponíveis para você. Ou se preferir, resolva pelo app Energisa On ou pelo site. Consulte as regras da campanha em energisa.com.br/negocia.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia, notícias atualizadas de todas as regiões, entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes, na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
A notícia com credibilidade chega na palma de sua mão. A todo tempo e em todo lugar, você fica por dentro do que acontece em Rondônia e no mundo, para te manter bem informado. Notícias, variedades e opiniões com a competência de quem faz jornalismo há 3 décadas na Amazônia. Portal sgc.com.br, o Diário da Amazônia Digital.
SGC, Sistema Gurgax. Notícias, música e muito mais.
Bom dia, bom dia. Aqui quem tá falando é Célio Lopes e hoje o assunto em pauta é lei do impeachment. Os ministros do STF acreditam, os ministros não. Estou aqui errando. O Gilmar Mendes deu uma decisão monocrática dizendo que só pode impeachment do ministro do STF se for acionado pela Procuradoria-Geral da República. Isso pode ou não pode? Deixa aqui seus comentários e também vá lá no grupo, vá nas minhas redes sociais, DR Célio Lopes, e deixe o seu comentário nesse vídeo que a gente vai colocar lá sobre se você é favorável, sim ou não, sobre essa decisão. E por que que essa decisão de fato importa? Primeiro que isso não é uma decisão terminativa, isso cabe recurso, cabe também reviravoltas, como a gente sabe que já é de costume no STF haver um entendimento e depois mudar. A exemplo da prisão da condenação de segunda instância, primeiro podia, depois não podia, depois podia de novo. Então o STF vem mudando de entendimento. O financiamento empresarial de campanha antes era permitido, depois não podia mais. Isso ocasionou também uma alteração na legislação eleitoral. O marco temporal da terra indígena, né? O marco temporal indígena, que primeiramente o STF admitia debate, depois não. Depois disse que não podia, derrubou a tese e redefiniu uma posição totalmente contrária à linha anterior, já decidida. Então é lógico que a lei do impeachment de 1950, né? Ela é uma lei antiga, uma lei que possui lacunas e que precisa ser revisada. E isso também, eu acredito que tem um lado bom dessa história. O lado bom é que o Congresso precisa acordar e precisa revisar essas leis antigas para que elas sirvam mais ao interesse não próprio do Congresso Nacional, mas o interesse da população nos tempos atuais. Nós estamos em 2025, ou seja, essa lei foi criada 75 anos antes. Então é lógico que ela precisa ser alterada. E nós acreditamos que o Congresso vai fazer isso. Ou não, também, a gente não sabe como essa tensão vai se dar. É claro que eu sou totalmente favorável à atualização dessa lei. Eu acredito que o Congresso tem que sim trabalhar na atualização dessa lei para que ela traga, de fato, posições tanto de um lado como de um outro, mas posições concretas para que essa lei não seja utilizada para bel prazer de um ou de outro, ou, quiçá, politicamente. É uma lei que não pode, ao meu ver, ser usada de forma política, para tirar presidente, para tirar ministro, de forma política. Mas tem que ser uma lei rígida, para que autoridades não cometam crimes e não cometam abusos. É essa lei que nós precisamos que seja atualizada. Uma lei que traga responsabilização realmente de quem detém o poder. Poder público, que não é permanente, que é passageiro, mas que deve ser respeitado enquanto aquela pessoa que está ali ocupa aquele cargo. E é por isso que eu acredito que o Congresso tem sim que fazer a atualização dessa norma, aproveitando essa deixa do Gilmar Mendes. Quem sabe o Congresso Nacional também não mude a lei de indicação de ministros ao STF, que eu acredito que nada melhor, não é o momento mais oportuno do que mudar a lei que permite a indicação de qualquer pessoa para o STF. Quem sabe, não pode, a gente não consegue mudar, o Congresso não consiga mudar para só pessoas, só juízes de carreira ocuparem os cargos do STF. Assim eu acredito que nós teríamos mais segurança jurídica. Para vocês terem ideia, e um exemplo claro que eu vou citar para vocês aqui, é da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela compõe a Justiça Eleitoral de cada estado com juízes que vêm da Justiça Federal, da Justiça Estadual e juízes indicados. Isso faz com que, com a mudança que há em cada legislatura, em cada composição dos tribunais, façam com que o entendimento mude conforme a mudança das cabeças que pensam sobre aquele entendimento. Então isso traz uma insegurança jurídica. Quando nós temos tribunais de carreira, nós temos tribunais que não costumam mudar sua composição, a gente consegue montar ali um entendimento e dar segurança jurídica do que se pode ou não fazer, do seu direito, daquilo que é seu direito e daquilo que não é seu direito. Então, eu acredito, e minha opinião nesse assunto sempre foi que o STF deveria ser composto por juízes de carreira. Eu acredito que se no STF tivesse juízes de carreira, com certeza as decisões seriam menos políticas e mais institucionais, em defesa do direito e da verdade real, que é para isso que o STF está lá. É a égide da nossa Constituição, é quem deve defender os direitos constitucionais e não sobre a ótica política desses, mas sim da forma institucional de que tem que ser o STF e todas as nossas instituições, principalmente as do Judiciário, que importam muito para nós, porque toda vez que nós precisamos, quando o nosso direito é tolhido, nós precisamos do Judiciário para restabelecê-lo, ou para decidir sobre uma lide, sobre uma disputa que deverá ali ter um terceiro para decidir sobre quem, de quem é o direito, se é de um ou é de outro. Hoje nós falamos aqui sobre uma como uma decisão pode causar uma tensão entre poderes. Foi a decisão do ministro Gilmar Mendes sobre o impeachment ou não de ministros, por onde começar. Então, nós falamos aqui um pouco sobre a lei do impeachment e que ela realmente, eu acredito que ela merece ser atualizada. E no próximo programa nós vamos falar sobre a cobrança de pedágio na BR-364. E eu queria que você deixasse sua pergunta aqui, para que a gente pudesse responder essa pergunta já no próximo programa. Um muito obrigado e até a próxima.
O Fala Sério fica por aqui. A gente se encontra amanhã às 6h45, aqui na SGC-FM.
Sistema Gurgax de Comunicação, sua frequência de sucesso.
Agora ficou ainda mais fácil e prático ter acesso ao melhor conteúdo de TV, rádio e portal de notícias da região norte. Com o SGC Play, você pode ter tudo isso na palma da sua mão, de forma rápida e simples. Com acesso instantâneo, uma variedade de canais, estações de rádio e câmeras exclusivas, é a sua melhor opção para se manter bem informado. Baixe agora SGC Play e acompanhe o melhor da região norte.
Toca agora mais um hit que tá bombando. SGC FM.
Não tem paz no campo e na cidade sem regularização fundiária. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Antes de entrar nessa conversa, quero lembrar de uma notícia que me enche de orgulho. Em agosto foram entregues 973 títulos de propriedade rural e urbana em Nova Mamoré. Isso foi possível com o nosso trabalho e dedicação enquanto estávamos no Senado. Eu vou te dizer do fundo do meu coração, não tem satisfação maior do que perceber que o trabalho lá em Brasília pode mudar a vida de tantas pessoas aqui em Rondônia. Política boa é essa, que transforma a vida das pessoas. A questão fundiária é um dos grandes problemas do estado de Rondônia. Eu rodo esse estado todo e em cada canto as pessoas me procuram para falar desse assunto. É um direito de todo cidadão. É mais do que um direito. É uma questão de dignidade e tranquilidade para tocar sua vida. Essa luta sempre esteve nas minhas prioridades, desde os tempos em que fui presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Também ajudei a aprovar a Lei da Regularização Fundiária em 2017. Tivemos grandes avanços, é claro, mas ainda falta muita coisa acontecer. E é por isso que precisamos atuar em todas as frentes, municípios, estado e União, para agilizar processos e priorizar demandas e fazer a fila andar. A regularização fundiária traz segurança jurídica da propriedade e é uma das principais medidas de inclusão social. Com endereço próprio e papel passado, o povo tem acesso à moradia digna e aos serviços públicos essenciais. Isso é dignidade. Esse é um problema generalizado, que afeta tanto os terrenos urbanos quanto a área rural. São cerca de 100 mil processos pendentes de regularização fundiária rural no estado. 12 mil processos estão em trâmite no INCRA. Precisamos olhar com atenção essa questão e seguir cobrando para que as autoridades deem prioridade para a regularização fundiária no estado de Rondônia. Contem comigo nessa luta.
SGC FM.
Supermercado Irmãos Gonçalves informa a hora certa.
6:59.
Ofertas de Natal Irmãos Gonçalves. O Natal de ofertas incríveis para você celebrar.
Peito de frango congelado Avinorte, 10,80 o quilo. Alho, 15,80 o quilo. Frango congelado Avinorte, 8,78 o quilo. Pêssego, 7,98 o quilo. Óleo de soja Vitalib PET 900 ml, 7,85. Fígado bovino Frigon, 9,80 o quilo. Só até quinta para todas as lojas.
Natal no Irmãos Gonçalves é um barato.
Rádio SGC FM.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia. Notícias atualizadas de todas as regiões. Entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes. Na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
Rádio SGC FM faz parte do sistema Gurgas de comunicação. Em Porto Velho opera na frequência 101,9. Em Ariquemes na 89,7. Em Jiparaná na 97,9. Em Cacoal 107,9. Em São Francisco do Guaporé 89,3. Em Vilhena na 91,9. Em Costa Marques 99,5. E em Alta Floresta na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC e no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está começando. Programa SGC Rondônia. Informações com credibilidade sobre assuntos pertinentes à população com o jornalista Fernando Pereira.
Senhoras e senhores, nosso muito bom dia. Chegamos com alegria e disposição nesta nossa terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025, para mais uma edição do nosso SGC Rondônia, tá bom? Vem comigo porque com você eu já estou e a gente vai junto, né? Até as 8 horas da manhã com o melhor da informação. Vai mandando também sua mensagem, vai interagindo com a gente e vai ficar tudo 100%, tá bom? Deixa só eu antecipar vocês, né? Nosso estúdio da SGC FM, né? Aqui na sede já tá 95% pronto, né? Ontem chegaram aí os televisores, negócio de 70 polegadas, câmeras de última geração, robótica, né? Aquela que filma você vai falando, você não precisa nem mexer nela, um negócio super tecnológico. E a gente em breve vai estar transmitindo também pelo YouTube e diversos outros canais aí, além, claro, da nossa SGC FM, através da qual nós estamos falando com você. Em Porto Velho e região, Ariquemes e região, Jiparaná e região, Cacoal e região, Vilhena e região também, de igual forma, para Costa Marques, São Francisco e também Alta Floresta do Oeste e região. Estamos chegando a pelo menos 35 municípios hoje, né? Então, nosso muito, muito obrigado a você que está ligado com a gente. E olha, deixa eu começar trazendo aqui uma informação sobre um boato que está sendo vastamente divulgado de que atestados médicos de papel não valerão mais em 2026, não é? Eu mesmo vi alguns vídeos na internet sobre isso, eu fiquei abismado, falei, mas será isso verdade? Não é? Pois é, fui atrás de buscar as informações e descobrimos que é mentira. Vamos continuar sim tendo a validade dos atestados médicos de papel. Vamos aos detalhes.
O Conselho Federal de Medicina confirmou que atestados médicos em papel continuarão válidos em 2026, desmentindo fake news que diziam que apenas documentos digitais seriam aceitos. não houve mudança na legislação. O órgão criou a Testa CFM, plataforma antifraude para emissão e validação de atestados, atualmente suspensa por decisão judicial. A ferramenta pretende reduzir falsificações e deve se tornar obrigatória no futuro, mas não extingue a validade dos atestados em papel, que seguirão sendo aceitos normalmente.
Da Rádio Unitins FM de Palmas, Tina Santos para a Rádio Nacional de Brasília.
Muito bom, né? É importante a gente desmistificar algumas questões que são divulgadas pela internet, porque a internet virou praticamente uma terra de ninguém, né? Onde todo mundo posta o que quer e pelo alcance das informações, né? Aquilo acaba se passando por verdade, né? Então a gente precisa ir direto à fonte, buscar a informação verdadeira para que as pessoas não fiquem desinformadas. E claro, esse é um dos nossos objetivos aqui, trazer para vocês sempre a verdade dos fatos. Minha gente, o Brasil é um grande produtor, não é? A gente está tentando ver se a gente retorna aos nossos tempos áureos de industrialização, né? Ou pelo menos impedir que se coloque fim ao que restou dessa nossa industrialização. E, claro, falando dos nossos produtos primários, né? A gente fala aí das nossas commodities, né? Do nosso minério, enfim, tudo aquilo que o Brasil produz de riqueza. E a gente precisa do quê? De produzir, aumentar a produção? Não somente, porque se você aumenta a produção sem ter quem vá comprar isso, né? Isso gera um grande problema, né? E claro, nós temos visto desde o início desse terceiro governo Lula um grande empenho na busca de novos mercados. E de 2023 até 2025 foram firmados acordos comerciais, né, de mercados com 80 novos países, não é? Isso representa um quantitativo superior a 500 novos mercados. Então, isso é um campo muito positivo de abertura para negociação e, claro, melhoria da nossa economia. A gente traz os detalhes na reportagem.
O presidente Lula participou nesta segunda-feira de um evento que celebrou a abertura de 500 mercados internacionais no setor agropecuário em 80 países entre 2023 e 2025. A expansão dos produtos nacionais no exterior teve um impacto estimado em 3 bilhões e 400 milhões de dólares. Na cerimônia realizada em Brasília, que celebrou o marco de 500 mercados internacionais alcançados, também foi inaugurada a sede própria da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. No evento, o presidente Lula destacou os esforços conjuntos dos setores empresariais e do governo e a importância de fortalecer as relações diplomáticas com a presença de especialistas em outros países.
Que tem um especialista do Itamaraty, que tem um especialista, sabe, da Embrapa, que tem outros especialistas para que a gente possa, sabe, estar em todo lugar vendendo os produtos que a gente produz. Porque nós sabemos que nós temos duas possibilidades. Ou a gente tem um mercado interno com bom poder de compra, que consegue consumir o que a gente produz, e se tiver consumindo muito, a gente não vai vender para fora o excedente, ou a gente tem uma combinação, que é o que acontece no Brasil hoje.
A ampliação dos produtos nacionais para o mercado exterior é um trabalho realizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com a Apex Brasil, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o setor privado. O presidente Lula citou ainda as parcerias no setor de cosméticos na Coreia do Sul, para onde viajará, e também na Índia, onde pretende ampliar os negócios nas áreas de fármacos, defesa e de tecnologias agrícolas. Em abril do ano que vem, o presidente disse que deve ir à Feira de Hanover, na Alemanha, um dos maiores eventos de tecnologia industrial.
Quero provar lá na Alemanha que o nosso combustível, emite menos CO2 do que os deles. Nós já não precisamos do que eles precisam. Então, esta feira a gente vai ver se leva a maior quantidade de empresários que nós já levamos na feira, porque chega do Brasil se apresentar como se fosse um coitadinho.
Segundo a Apex Brasil, entre 2023 e 2025, o trabalho da agência, em conjunto com os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores, gerou mais de 170 ações internacionais em 42 países, alcançando 18 bilhões de dólares. Com produção de Helder Castro, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Obrigado, Sara, pelas informações. Está aí uma celebração importante, são 500 novos mercados no setor agropecuário, novos mercados vão ser abertos para outros setores também, né? Não é uma questão de celebrar uma personalidade política, mas de celebrar uma ação de governo que traz muitos benefícios e, sobretudo, né, essa abertura de 500 mercados proporciona também possibilidades ao estado de Rondônia. Nós temos aqui uma grande produção agropecuária. Não é? O que que acontece? A gente tem com isso o aumento das exportações e da renda rural, não é? Isso provoca aí melhores preços e maior demanda pelos produtos agropecuários. Também valorização da produção local, né? Nossa carne, nosso café, nossa soja, o milho e outros produtos também ganham reconhecimento internacional. Geração de empregos, crescimento da produção, do processamento e da logística geram empregos. É claro que poderão gerar muito mais se a gente focar nessa próxima etapa que talvez estejamos ignorando da busca, da demanda da economia atual do estado de Rondônia, que é a industrialização dos nossos produtos, né? Também a gente tem o fortalecimento da nossa economia estadual, maior entrada de divisas e aumento da arrecadação, isso proporciona maiores investimentos para o estado de Rondônia. É claro, é uma somativa de benefícios muito, muito, muito importantes, né? Então, que bom que a gente esteja vivendo esse novo momento. E olha, uma notícia muito positiva, não é? Para você que é da capital e região, não é? Nós temos aí uma notícia de que Porto Velho vai ter, enfim, depois de mais de 100 anos, o seu hospital municipal. Então é uma notícia espetacular e a gente traz os detalhes agora.
Porto Velho, única capital do país sem hospital municipal. Essa realidade está prestes a mudar, depois de cerca de 100 anos de espera. A prefeitura anunciou a compra do Hospital das Clínicas, uma conquista alcançada no primeiro ano da gestão atual. A unidade contará com 150 leitos, sendo 100 garantidos pela União e 50 pelo município. Além de ampliar a capacidade de internação, a estrutura será referência para a formação de novos profissionais da saúde.
O hospital será 100% público, com atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A aquisição do Hospital das Clínicas marca o início de uma nova etapa para a cidade de Porto Velho, com a implantação do primeiro hospital municipal e a ampliação do serviço de saúde.
No que é que isso implica, não é? Tendo um hospital municipal, isso vale para qualquer cidade, principalmente para uma capital, você amplia o acesso à saúde, né? O atendimento se torna mais rápido e também mais próximo da população. Você também reduz a sobrecarga nos hospitais estaduais e federais, né? Então você tem uma melhor distribuição da demanda. Você tem agilidade no atendimento de urgência e emergência, são respostas mais rápidas a situações críticas, não é? Também você tem o fortalecimento da atenção secundária, que é um suporte, né, que o hospital municipal dá às unidades básicas de saúde. Também você tem redução de filas e tempo de espera. Você tem gestão mais eficiente, ou seja, você passa a ter a maior autonomia para esse município, no caso agora a capital, para planejar e executar políticas de saúde. Você tem também economia de recursos públicos, que você tem uma diminuição de encaminhamentos, internações, às vezes para outras regiões. No caso da capital, não se terá essa necessidade, porque muitas das estruturas do estado são na própria capital, né? Mas em um município isso implica nessa economia. Então você tem também geração de emprego, né? Novas vagas vão ser criadas para profissional da saúde, e também para a área administrativa. Então deve vir um concurso aí para suprir essa demanda. Então você tem também a possibilidade de um atendimento humanizado, que é o maior controle sobre a qualidade e acolhimento, né, das pessoas no âmbito municipal. Até porque você tem numa administração pública não só o fator técnico, não só o fator aí da medicina, enfim, mas também você tem o elemento político. Então o político quer o quê? Que haja um bom atendimento, porque isso impacta positivamente na sua imagem política, né? Então também você tem essa melhora na questão da humanidade para as pessoas que buscam aí um atendimento no hospital municipal. Então, a nossa capital, vai nossa celebração e tomara que dê certo, que seja feito tudo dentro da regularidade, tudo dentro daquilo que requer um benefício para a nossa população, tá bom? E olha, falando da nossa capital, o segundo domingão da CDL, realizado na Avenida José Amador dos Reis, na Zona Leste, registrou um público recorde com a participação de aproximadamente 30 mil pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar. O evento transformou a avenida em um grande corredor de lazer e comércio, reunindo famílias e consolidando-se como um momento de confraternização e valorização do comércio local, contribuindo para o fortalecimento da economia da nossa capital. A programação do Domingão incluiu uma diversidade de atividades, como promoções exclusivas, ações sociais, entretenimento e recreação, além de apresentações culturais e a tradicional presença do Papai Noel, que reforçou o clima natalino. O sucesso de público superou as expectativas da organização e confirmou a relevância do projeto para a comunidade, que busca em eventos como este oportunidade de compras e momentos de lazer em família, né? Para a presidente da CDL de Porto Velho, Joanara das Neves, o recorde de 30 mil participantes é a prova da força do projeto e da união entre o comércio e a comunidade, gerando desenvolvimento e alegria. A organização já está se preparando para a última edição do ano, que acontecerá no próximo domingo, dia 21 de dezembro, na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade, prometendo aí uma programação especial para encerrar as atividades de 2025. É cabível, né? A quem atua nas CDLs, isso em nível de Brasil, promover ações dessa natureza, né? Ações que tragam aí um momento de alegria, de integração com as famílias, mas sobretudo que fomente o comércio, né? E foi fomentado, muita gente vendeu, saiu satisfeita e já espera já a edição do próximo domingo para também aproveitar de novo, próximo domingo, dia 21, tá? Vamos lá, falando de educação, ainda na nossa capital, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Educação, a SEMED, publicou o edital 18 deste ano de 2025, estabelecendo a chamada escolar municipal para o ano letivo de 2026. O processo tem como objetivo organizar a oferta de vagas nas escolas urbanas da rede pública municipal. A iniciativa garante transparência, planejamento e acesso democrático à educação infantil, ao ensino fundamental, anos iniciais, e à educação de jovens e adultos, o EJA, cumprindo as diretrizes de lei de diretrizes e bases da Educação Nacional, a LDB. As inscrições para a chamada escolar de 2026 serão realizadas exclusivamente online no portal da Prefeitura e estarão disponíveis do dia 8 ao dia 15 de janeiro. O público-alvo inclui crianças que ingressarão pela primeira vez, estudantes fora da escola, alunos vindos da rede privada e de outras redes públicas, e jovens e adultos que buscam a EJA. Para facilitar o acesso, a CEMED disponibilizará 84 polos de atendimento em escolas na zona urbana para aqueles que não têm acesso à internet. Portanto, do dia 8 ao dia 15 de janeiro acontecerá então essa chamada escolar, tá bom? Então, a gente vai, claro, atualizando a todos que estão acompanhando a gente aqui todos os dias na nossa programação do nosso SGC Rondônia. 7:17, deixa eu tirar um tempo aqui para mandar um abraço especial. A Tereza já está comigo, mandando aquele bom dia especial. Obrigado, Tereza, pelo carinho da sua audiência, tá bom? Nosso amigo, seu José Barreto, em Alta Floresta também, nosso muito obrigado. Pedro, me acompanhando em Vilhena, Leandro e Uco também, um abraço para você. a Daniele Santos, obrigado querida de Vilhena me acompanhando, seu João dos Santos, senhor O Preto do Oeste me acompanhando também, nosso muito, muito obrigado, tá bom? E olha, ao meu amigo, meu querido amigo José Giovanni em Costa Marques, nos acompanhando também, mandando um bom dia, diz ele que tá tudo ok, a transmissão, e um alô especial para ele, né? O nosso mais novo parceiro, o Thalisson Polita, né? De São Francisco do Guaporé, nosso gestor, nosso coordenador aí da SGCFM local, nosso super parceiro em São Francisco do Guaporé. E olha, ele tá pedindo um abraço aqui pro Tobias do Uber, né? Em São Francisco, tá acompanhando a gente. Alô, Tobias, um abraço para você, obrigado pelo carinho, obrigado por ouvir nossa programação e de quebra também levar aí nossa voz comunicativa, informativa aos seus passageiros, né? Aliás, nós somos muito ouvidos na nossa capital, nas cidades de Paraná, Cacoal, Vilhena, Ariquemes, tanto pelos motoristas por aplicativo, quanto pelos motoristas de táxis, né? Então, nossa gratidão a todos vocês. Muita gente viajando pela BR-364 também, nos acompanhando aqui, não é? Quem viaja de Vilhena a Porto Velho, pode ir nos ouvindo, né? Sem perder um detalhe daquilo que a gente transmite aqui nas nossas programações do SGC Rondônia, tá bom? Vamos lá, em frente com mais informações. E olha, um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa Independente Internet Lab e pela Rede Conhecimento Social revelou uma tendência significativa. Os brasileiros estão, não sei se é bom, não sei se é ruim, reduzindo a frequência de conversa sobre política em grupos de WhatsApp. O levantamento, que analisou o uso do aplicativo em grupos de família, amigos e trabalho, constatou que a queda na discussão de temas políticos se deve principalmente à percepção de que o ambiente se tornou muito agressivo. A pesquisa identificou que mais da metade dos entrevistados, ou seja, 56%, sentem receio de emitir opiniões sobre política nos grupos, citando o tom acalorado e a tendência a brigas em vez de debates. Por isso, comportamentos de autopoliciamento se consolidaram, com 52% dos usuários se policiando sobre o que falam e 50% afirmando que evitam tocar no assunto em grupos familiares para prevenir conflitos. A proporção de grupos de debate político também caiu, passando de 10% em 2020 para 6% em 2024. Apesar da tendência de evitar o tema, o estudo também mostra que alguns usuários adotam estratégias para se expressar, como o uso de mensagens de humor, para 30%, ou preferência por discussões no privado, para 34%. Contudo, a redução geral na frequência de mensagens sobre política nos grupos mais comuns, família, amigos e trabalho, indica aí um amadurecimento no uso da ferramenta, onde as pessoas buscam preservar o convívio, a paz, o desenvolvimento, normas éticas também, e claro, evita, né, toda essa questão, essa celeuma que se gerou entre as famílias brasileiras por conta da discussão política. Convicções pessoais a gente tem, todos nós temos, e se é de esquerda ou de direita, acreditamos que todos têm um interesse no melhor do Brasil, não é? Então vamos cada um votar conforme nossas convicções, e se houver ocasião para uma discussão sadia, não ataques pessoais, mas discutir ideias, é sempre bem-vindo, é sempre importante. Agora, aquilo que vai afastar as famílias, vai dividir a sociedade, isso só agrada aqueles que se aproveitam dessa divisão para nos dominar. Então vamos nos unir em torno do Brasil, em torno da paz, e fazer essa nação avançar. 7:22, eu faço nossa primeira pausa, em instantes a gente volta com mais informações.
SGC Rondônia, informação com responsabilidade, porque o tempo e os fatos não param. SGC FM,
o som que te move. O maior torra do ano começou na Nissan Ben, é pra limpar o pátio. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica. Nissan Kicksplay 125/25 com preço de nota fiscal de fábrica, mais taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Nissan Kicksplay Advance Plus 25/25 com preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Venha e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica é só na Nissan Ben. Aproveite. Rua da Beira, Floresta. Fone WhatsApp 2181-2006. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Natal só combina com Fortal. Faça suas compras com economia. Leite Piracanjuba UHT 1 litro, 4,99. Frango Seara, quilo 8,99. Arroz Soltinho, 5 quilos, 14,90. Lava roupas Pote Xão, 1,600, 15,99. Leite condensado Italac semidesnatado, 395 gramas, 4,99. Colchão mole bovino, quilo 31,90. Fortal Supermercado, Avenida Amazonas com Guaporé e na Rua Ayrton Senna em Candeias.
O que começa com uma garrafa no chão termina com uma rua inteira debaixo d'água. O lixo jogado na rua volta para você com a chuva. A prefeitura está todos os dias limpando a cidade. São mais de 76 mil toneladas de lixo recolhidas, 575 bueiros desobstruídos e mais de 6.600 quilômetros de ruas limpas. Mas esse trabalho não pode ir por água abaixo. Não jogue lixo na rua. Cidade limpa é responsabilidade de todos.
Olá, gente! Eu me chamo Fabiola Cooper e trago uma super novidade para você da Rádio SGC FM. A partir de agora, eu estou à frente do programa Conexão Hits, de segunda a sexta-feira, das 15 horas às 18 horas. E eu estou chegando com muito carisma, presença e muita música boa para deixar aí a sua tarde mais leve, mais animada e cheia de hits que estão bombando no Brasil e no mundo. Aqui tem entretenimento, tem informação na medida certa e aquela conexão que só a SGC FM sabe fazer, viu?
Todas em uma Chevrolet, na Sabenauto. Vem junto com as melhores condições do ano de uma única vez. Novo Onix com garantia de até 5 anos. Vem junto com conectividade e a partir de 84.990. E o novo Tracker vem junto com conforto e uma oferta imperdível a partir de 119.900. Nova S10 C71 vem junto com uma condição especial a partir de 275.990. Todas em uma Chevrolet na Sabenauto. Corre pra cá.
Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca. Não perca o último domingão da CDL, dia 21 de dezembro. Avenida 7 de Setembro se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia, notícias atualizadas de todas as regiões, entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes, na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC, tá no ar, o melhor som da cidade, SGC FM. Estamos de volta, SGC Rondônia, a informação que move o nosso estado. Interaja com SGC Rondônia através do nosso zap 984-36-3637.
Estamos de volta com o nosso SGC Rondônia. Você que nos acompanha, nossa gratidão pelo carinho da sua audiência. E olha, deixa eu mandar aqui, como diz nossa linguagem rondonense, uma leira de abraços, né? Deixa eu mandar um abraço para dona Mafalda e família que estão nos ouvindo em Costa Marques. Também o Baixinho do Gás, que é de Surpresa, não é? Ali, distrito de Guajará-Mirim, também nos acompanhando. E um alô para a cidade de San Joaquim, em Bolívia. Um buen dia a todos ustedes que estão na escucha. Também um abraço para o senhor Raul e a senhora Margarida, que são brasileiros, mas que residem na Bolívia. Então, nosso muito obrigado, tá bom? Um abraço a todos aí que estão ligados com a gente na região, tanto brasileira quanto boliviana, né? Que bom, né? Ter essa integração. Integração que pode se tornar ainda maior e benéfica se a gente tiver uma aceleração, principalmente por parte brasileira, né? Dessa construção de uma ponte aí, e resolver a questão aduaneira para os negócios acontecerem com mais intensidade, geração de emprego, melhorias para essa região do Vale do Guaporé como um todo. Então, a gente sonha com isso e aguarda acontecer. E olha, deixa eu trazer uma informação muito importante. A gente tem uma nova cúpula, né, no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Os detalhes na reportagem.
Em uma sessão solene realizada na última sexta-feira, o Tribunal de Justiça de Rondônia empossou sua nova cúpula diretiva para o biênio 2026-2027. A cerimônia reuniu autoridades e convidados e marcou a transição de comando do Poder Judiciário Estadual. Assumiu a presidência da corte o desembargador Alexandre Miguel, magistrado com doutorado em ciências jurídicas, ex-vice-presidente do TJRO e atual diretor da Escola da Magistratura. Ao seu lado foram empossados o vice-presidente, o desembargador Francisco Borges e para corregedor-geral da Justiça, o desembargador Glodner Luiz Pauleto. Na mesma ocasião, tomou posse como novo diretor da Emeron, o desembargador Gilberto Barbosa. A gestão eleita iniciou oficialmente em 1º de janeiro de 2026 e será responsável pelas decisões administrativas e políticas do Judiciário Estadual pelos próximos 2 anos. O novo presidente, que possui extensa carreira no tribunal e atua como professor na pós-graduação da Emeron, falou sobre os rumos da sua gestão.
A nossa gestão vai ser focada em alguns elementos, né, como inovação, desenvolvimento, sustentabilidade. Nós pretendemos fazer uma gestão bem plural, buscando o reconhecimento do Tribunal de Justiça no contexto amazônico e também nacional. Então nós faremos uma gestão e uma administração focada basicamente em 5 eixos que está no nosso plano de gestão. Como eu me referi até na minha fala, nós vamos procurar isso, fazer um trabalho de sequência. Aquilo que vem dando certo não tem por que mudar. Talvez seja essa uma das grandes vantagens do Poder Judiciário Nacional, especialmente do Poder Judiciário de Rondônia, da sequência àqueles trabalhos, o que talvez não aconteça em outras searas, né? Principalmente na vida política em geral. Porque quando muda o administrador, muda completamente aquela visão de mundo. O que nós pretendemos e nós precisamos disso é dar sequência naquele trabalho que vem sendo desenvolvido grandiosamente pelos nossos colegas.
Com uma equipe formada por desembargadores de reconhecida trajetória, o Tribunal de Justiça de Rondônia se prepara para os desafios dos próximos anos, sob o comando de quem conhece a fundo os caminhos da administração judiciária.
Muito bom, né? A gente espera que o trabalho seja seguido, claro, sempre com uma gestão diferente, você tem uma modificação no modo de pensar, mas sempre seja tudo feito para o bem do Estado de Rondônia e, nesse quesito, para o bem da justiça também. E olha, vamos agora à Costa Marques com o nosso parceiro José Giovanni, que vai nos falar sobre esse período de chuva, vento, né? E que traz alguns riscos, principalmente relacionados à rede elétrica na zona rural. Bom dia, Zé.
Olá, Fernando, bom dia a todo o nosso estado de Rondônia, prazer mais uma vez estar voltando aqui, até para dar um alerta, Fernando, na nossa região, né? E claro, e pelo estado de Rondônia, fora, que também tem problemas na área rural com a questão da energia, a energia rural, né? Essa energia para todos, né? De um cabo só, que ela se torna uma energia muito perigosa. E nessa época agora, né, na época das chuvas, com os ventos, né, aquelas árvores mais altas, aquelas varas mais altas, cipó, e de repente não é dado assistência e limpeza ao redor da rede, e muitas das vezes cai uma árvore, ou então, né, bate sobre a rede e desarma então as chaves. Mas o perigo maior é quando cai uma árvore, então quebra um cabo desses, né, de alta tensão, cai sobre uma cerca e venha fazer aí danos, né, com o gado, com pessoas, muitas das vezes que já aconteceu aqui, né, de pessoas morrerem com a questão da alta tensão, que ali não dá choque, ali mata, né. Então a gente pede muita atenção a hora em que você vê que o tempo está mudando, tire todos os seus aparelhos das tomadas, né, geladeira, aparelhos de som, para que você não tenha aí dissabor, né, de ver seu aparelho queimado por quedas de energia ou de uma alta ou baixa tensão chegar de uma vez e vir danificar seus equipamentos. Então é apenas um alerta que nesta época de chuva nós precisamos tomar alguns cuidados com a nossa energia. Assim como também você que tem energia solar, desligue seus equipamentos, porque A energia solar também recebe descarga atmosférica que pode danificar aí seus equipamentos da sua energia solar. Esse é meu pedido aí, e levar conhecimento da população o perigo que nós corre agora nesse período chuvoso. Bom dia, Fernando. Bom dia, Estado de Rondônia. Estamos por aqui, Costa Marques e Alta Floresta do Oeste.
Um abraço, Zé. Obrigado. É um alerta muito importante, né? Às vezes faz a diferença. A pessoa se atentar a isso pode evitar algum tipo de situação mais adversa. E olha, e aí seguindo nessa mesma linha, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta laranja para Ji-Paraná e cidades da região central do estado, não é? O aviso é válido entre os dias 15 de dezembro, desde ontem, até amanhã, dia 14, por volta das 10 horas da manhã. E destaca riscos à população. O IMET, né, ele divide os alertas em 3 níveis de severidade. Vamos lá. O perigo potencial, que é o amarelo, né, o perigo laranja, e o grande perigo, que é o perigo vermelho. Então nós estamos nesse alerta amarelo, então é um perigo potencial, não é? O Instituto alerta para chuvas de até 30 milímetros por hora, de ventos de até 60 quilômetros. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As cidades que devem ser atingidas pelo alerta amarelo e laranja de chuvas intensas no estado de Rondônia são, além de Ji-Paraná, né? Alta Floresta, Ariquemes, Cabixi, Cacoal, Cerejeiras, Colorado, Corumbiária,